Podcast Aladim Energy. Tudo o que você precisa saber sobre energia fotovoltaica em um bate-papo com os nossos engenheiros. Ouça agora, a Aladim tem a luz.
Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que está chegando agora, para você que está acordando agora ou para você que já está aí na matuta desde as 6, 5. Tem gente que acorda até as 4 da manhã. Tô vendo aqui, olhando para os meninos aqui, que agora chegou o Márcio aqui, o Márcio Pérez. Ele é parente lá do goleiro do River Plate lá, viu? Que ele catou tudo lá, o jogador de linha. É, rapaz, o cara é fera mesmo aqui. Bom dia, Márcio. Tudo bem?
Bom dia. Como vai? Bom dia aos ouvintes da rádio MG1. Um prazer poder falar com todos vocês um pouquinho aí do nosso segmento. Mas não sou parente.
Não é parente. Mas essa é a pegadinha do Carioca, ele sempre faz uma pegadinha aqui. Quem também está conosco aqui é o Rodrigo Cruz, ele que é engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista ou engenheiro elétrico, Rodrigo? Uma dúvida já que eu já tenho, uma primeira dúvida.
Cara, realmente, quando você vai. Você se forma em engenharia elétrica, mas para a colocação do engenheiro eletricista.
Engenheiro eletricista, né? É. Legal. Ele, tanto o Márcio quanto o Rodrigo são lá da Aladim Energy. Essa aí não tem como errar, né?
É isso.
E eu bacana que eu conheço o Márcio, tanto o Rodrigo, já há muito tempo. Foi uma bela coincidência, né? Ontem, quando o Lucas, que é o criador aqui do Leitura Dinâmica, o Lucas me passou o teu contato. Quando eu fui ver, já tinha lá. E eu falei, nossa, tinha uma lista já de conversa nossa na época lá da W Outdoor, em que eu trabalhava na W. Um grande abraço, meu amigo Wagner aí da W Outdoor e todos os meus ex-colegas lá de W, que são meus amigos até hoje, né? Um abraço especial ao Ricardo, que sempre pega a minha empadinha lá da minha esposa, sempre tá pedindo, né? E a gente sempre leva lá para o pessoal. E aí foi uma bela coincidência, né? Eu falei, nossa, que legal, cara. E a gente falar sobre energia voltaica, uma coisa que está tão em voga agora, né? Principalmente por conta da pandemia. A gente, no primeiro bloco aqui, já deu um spoiler do que a gente estaria falando. E é muito bacana dizer isso, porque também é uma energia sustentável, né?
Sim, sim.
Não é isso, Rodrigo?
É isso aí, Carioca. Uma das vantagens, né, da energia fotovoltaica é justamente essa. É uma fonte inesgotável, né, que é o sol, que traz essa possibilidade da gente transformar a luz, né, que é foto, em energia. Então, justamente, é claro que existe o lance econômico, né, da coisa, mas você poder a gente poder hoje, né, no mundo que a gente está vivendo aí, com tudo que a gente vê, poder ter uma fonte de energia sustentável é excelente também, né?
Ainda mais agora na pandemia, que tudo aumentou, né? Porque as pessoas ficaram desempregadas, as pessoas estão passando dificuldades, né? Mas a conta da CEMIG e da Copasa não para, né?
Essa continua chegando, né?
Essa continua e vem, eu estou já sabendo que vem também de uma forma bem, bem altinha, principalmente da CEMIG, né? Então, você tendo energia voltaica, aí você consegue distribuir para várias residências num único CPF ou CNPJ. Tô certo? Já comecei bem?
Começou excelentemente bem.
Isso aí é a experiência que eu adquiri já com você.
O Carioca já teve experiência com a gente lá, né?
Bacana. Bacana demais, cara.
E o que ele falou, aproveitando o gancho aqui, procede, né? É um sistema muito, muito flexível. Você pode ter o sistema, a usina, né? Qualquer sistema fotovoltaico a gente já considera que é uma usina de produção de energia. E tendo essa usina no endereço, desde que seja a mesma concessionária, você pode jogar o crédito dessa produção de energia para quantos endereços você quiser, desde que esteja no mesmo CPF ou CNPJ.
E aí tem que ser a mesma concessionária, né? Isso é importante falar também.
Exatamente. Aqui Minas tem uma vantagem que a CEMIG ela atua numa região muito grande, né? Mas, por exemplo, eu não posso produzir energia aqui na CEMIG e querer acreditar lá em São Paulo, que já é outra concessionária.
Ou no Rio de Janeiro, que é
Ou no
é
Rio, que é Light.
A Light, isso.
Enfim. Mas tem uma previsão de acontecer até essa portabilidade de energia aí no futuro, mas, por enquanto, a normativa é assim.
Olha, eu já vou mandar lá de primeira pergunta já. Quanto que eu posso economizar? Porque assim, a gente vai falar muito sobre o fotovoltaico hoje, né? E eu vou te falar que a hora vai passar rapidinho, viu? A gente vai ter que voltar aqui semana que vem para a gente continuar esse papo aqui, porque é muita, e é muito assunto bacana, porque a gente começa, vai começar falando aqui da cidade, né, da área urbana, e obviamente a gente vai para a zona rural, que é o, acho que é o, vamos dizer assim, o grande mercado, porque o produtor rural, ele precisa maximizar suas vendas e minimizar os custos, né? Então, assim, quanto que eu posso economizar? Pergunto para o Rodrigo ou para o Márcio? Para o Rodrigo?
Acho que isso aí é uma conta que está na ponta da língua de ambos, né? Eu acho que, inclusive, até dos agricultores hoje, dos grandes empresários, né? Principalmente, quem faz conta hoje sabe que até 99% você consegue economizar dependendo do porte, né? da empresa, da indústria, do comércio, né? Então, hoje em dia é um investimento que vale muito a pena. Temos várias linhas já aí sendo liberadas pelos bancos para atender essa demanda, né? Os bancos também entenderam que não tem volta, é o futuro, aliás, é o presente, e tá investindo bem nesse segmento.
E eu dei um exemplo aqui, né? A gente começou falando sobre as possibilidades, né? dos projetos. Quais tipos de projetos que hoje, no caso, a energia voltaica, ela consegue contemplar?
Então, qualquer, seja residência, comércio, indústria, agronegócio mesmo, qualquer local que utilize energia elétrica, ele contempla uma usina fotovoltaica, né? De novo, a gente transforma a luz, né, em energia. Quanto mais se gasta de energia, mais esse projeto vale a pena. Mas todos, né? Todos, se a gente sair, olhar na janela de casa e olhar ao redor, todos esses locais que utilizam de energia elétrica são passíveis de uma usina. Como você mesmo disse, por exemplo, o agronegócio, pelo menos aqui na nossa região, por mais que teve pandemia e tal, foi um nicho que não parou, talvez até aumentou. Então, né, você tem o custo, como você disse aí no começo, você já tem um custo certo da CEMIG, todo mês ela está ali. Então, quando você produz, né, a sua energia, você começa a tirar um custo do seu negócio, ou pelo menos diminuir em até 99%, conforme cada caso, para poder melhorar, né, maximizar aí seus lucros, né?
Como o Márcio é um marqueteiro de primeira mão, ô Márcio, a gente pode dizer que você, quando você coloca uma energia fotovoltaica no seu empreendimento, na sua residência, você, já que você cria você tem uma mini usina, você sim, está gerando a sua própria energia?
Sim, é isso, sim, mesmo? Você está gerando a sua própria energia.
Né? De forma sustentável, né?
De forma sustentável, acho que isso ficou, está muito evidente hoje em dia, né? As pessoas estão voltadas para esse lado ecológico.
Uhum.
Em tomar conta mais do planeta, né? Deixando aí um futuro melhor para os nossos filhos e netos, né? Inclusive as empresas também hoje. O agronegócio está com investimentos, ele consegue captar melhores investimentos, provando que...
Existe um incentivo também do governo, não existe, para empresas que são sustentáveis? Tem alguma coisa nesse sentido, eu acho, não tem?
Eu
acredito que tenha um selo, alguma coisa que as empresas sustentáveis, elas são consideradas empresas melhores, né?
Principalmente os investidores, né? Os
multinacionais de fora também, né?
Fora, eles visam muito isso. Então, a empresa que já possui energia fotovoltaica aqui hoje no Brasil, ela sai na frente das empresas que não têm essa usina ainda, né?
Uhum.
E aproveitando esse gancho, por exemplo, empresas grandes, aí, eu sou de São Paulo, então me lembro aí há 20 anos atrás a Natura era uma empresa que já não só incentivava, como em alguns casos elas até era critério de escolha, ó, a empresa tal, o caminhão é mais novo, é mais limpo, uhum, o produto deles é orgânico, a energia, no caso hoje que ficou em evidência, tem uma energia limpa. E aí tem já tem os selos verdes, né, de energia. Isso já está ficando muito em evidência. Está sendo não só para incentivo de você vender, como está sendo critério de escolha, né?
De escolha do consumidor, né?
É, e dos parceiros, consumidor, fornecedor, enfim.
A gente tem eu tenho um parceiro, um grande amigo, na verdade, que ele é até parceiro de um programa que eu faço, que é o Resenha Cultural, que é todas as terças, e agora em junho a gente vai fazer completar um ano, que é da Omai Cosmetics. E a Omai, ele já veio aqui no programa também, e a Omai, todos os produtos dela, e uma linha de cosméticos, para você ver, são orgânicos, são veganos, na verdade. Sim. Então, eles não usam nenhum produto tem origem animal. Então, assim, já é uma linha que ele já pega, tanto a pessoa lá que come carne, que não tem, né, para ela, ela não liga e ela gosta do produto em si, mas aí ela pega um outro nicho de mercado também, que são as pessoas veganas. Então, realmente a tendência agora, né, cada vez mais, são as empresas elas seguirem essa linha. E talvez tem um outro lado também, as empresas que não seguirem essa linha, elas vão ficando para trás, né, Márcio?
Sim, ficam para trás. Porque não só no caso as empresas que seguem essa linha, mas também o próprio consumidor, né? Então, o consumidor, ele hoje, a consciência dele, mesmo que ele gaste já, ele já tenha ali uma energia, né, de aquecimento de água, que já reduz bastante a conta de energia dele, ele opta muitas vezes por adquirir uma fotovoltaica por ser cada vez mais sustentável, né? Digamos que ele não financeiramente não seja tão viável para ele, dependendo do valor da conta, mas a consciência dele ecológica exige que ele tenha já que seja autossustentável, né? Vamos colocar assim. E isso acho que é o presente já, todo mundo tem que ver, independente do valor da conta, todo mundo tem que dar uma pesquisada aí nos bancos, linhas, porque a maioria das vezes a gente troca a conta, né? Você deixa de pagar uma conta de energia e adquire uma parcela aí de um banco que dá o mesmo valor praticamente.
É verdade, é verdade. Eu trabalhei no mercado financeiro, né, no Rio, e a maioria, engraçado que a maioria dos autônomos, eles não têm, por exemplo, apartamento próprio. Por quê? Porque eles pegam o valor do carro, do apartamento, eles deixam aplicado e com a liquidez eles pagam o aluguel e ainda sobra um dinheiro para eles. Então eles fazem dinheiro girar em torno de dinheiro. E eu, por exemplo, quando eu vim aqui para Varginha, eu pagava um valor de um aluguel que era um valor para mim, que veio da capital, era um valor razoável. Mas na minha cabeça eu já tinha aquilo. Eu falei, olha, se eu tenho como comprar uma casa e o valor da prestação ser o mesmo valor do aluguel sendo uma coisa minha, por que eu vou ficar pagando aluguel para um terceiro? Então, eu fiquei morando de aluguel ainda uns 2 anos, consegui me estabilizar e aí realmente parti para casa própria. Né? Já tinha um investimento também no Rio, que eu vendi e a gente comprou aqui. Mas é exatamente isso que você está falando. Então, você que está nos ouvindo aí, né, dando essa audiência, essa moral para nós aqui do Leitura Dinâmica, manda uma mensagem, pode fazer suas perguntas. Qualquer pergunta que você tenha, uma dúvida aí sobre energia voltaica, uma dúvida que você queira tirar aqui conosco, aqui com o Márcio e com o Rodrigo, que até o meio-dia a gente vai estar aqui respondendo. Então é o 35988547021 988547021. Esse é o WhatsApp aqui da MG1 89,3. Aproveita e segue a gente lá no Instagram, @RádioMG1FM, e o Facebook, Rádio MG1FM 89,3. Tem também o nosso site, que é o www.radiomg1.com.br. E você pode indicar a Rádio MG1 para qualquer amigo de qualquer lugar do planeta através do aplicativo RádiosNet. Esse aplicativo você consegue ouvir a Rádio MG1 no seu smartphone ou tablet em qualquer lugar do planeta. É só ir lá na Apple Store ou na Play Store e baixar esse aplicativo. E tem uma lupinha, digita MG1, que você vai com certeza aí já ouvir a gente em qualquer lugar do planeta, tá? A gente vai fazer um break musical rapidinho e após a gente volta aqui com mais entrevista com o Márcio e o Rodrigo da Aladim Energy, hoje falando sobre o empreendedorismo na energia voltaica. Tem muita coisa bacana, não sai daí não, hein?
Leitura Dinâmica MG1.
MG1.
O Leitura Dinâmica está de volta nesta terça-feira, dia 25 de maio. Hoje, lembrando que hoje tem Resenha Cultural. Resenha Cultural, um programa que eu apresento todas as terças, às 20 horas da noite, no Facebook e no YouTube. No Facebook é na página Programa Resenha Cultural e no YouTube na minha página de DJ, que é o N de Navio, N Pires DJ DJ, né? Aproveita e segue a gente lá, marca lá o sininho para você ser sempre notificado, sempre quando tiver o Resenha Cultural. Hoje os convidados são a Michela Oliveira, que é produtora cultural e é candidata ao Conselho do Estado na Cultura. E na canja musical, o Alan Fabre e o Adriano. Hoje vai ter sertanejão pra galera. E sertanejo em homenagem também, que hoje é o dia do produtor rural. Hoje é dia do produtor rural e ontem foi o dia do café. Então, fica aí a nossa homenagem. A gente certamente vai fazer uma homenagem para eles hoje lá no Resenha. Então, você que está nos ouvindo, não perca o Resenha Cultural desta noite, que é apresentado por mim, sempre com algum convidado da área cultural, de alguma área. E eu já convido aqui meus amigos para participarem do próximo Resenha. Com certeza a gente vai estar falando mais aí sobre energia fotovoltaica. Agora eu falei certo, né, Rodrigo? O Rodrigo estava aqui puxando meu pé, que falou: Carioca, ó, é fotovoltaica, não é só voltaica não, viu? Eu falei, não é que eu fico assistindo aqueles desenhos. É porque eu fico, sabe o que acontece? Eu fico assistindo aqueles desenhos lá da Marvel, né?
Ah, sim.
E aí acaba que a gente se empolga, né? Pessoal, você que está nos ouvindo, manda mensagem pra gente no WhatsApp 359-8854-7021, 98854-7021, DDD 35, fazendo perguntas aqui para o Márcio ou para o Rodrigo, que hoje que eles são da Aladdin Energy e a gente está falando sobre energia fotovoltaica. Rodrigo, me fala uma coisa, o que é esse o termo, né? O significado do termo fotovoltaico?
Então, Carioca, na realidade, assim, fotovoltaica é a junção de duas palavras aí, né? Foto, que vamos entrar um pouquinho em história aí, né? Vem do grego, de luz, significado de luz, foto. E o voltaica é a unidade de energia, né? Então, até em homenagem a um físico italiano, eles usaram essa parte voltaica. Então, é a junção aí de foto de luz com voltaica, que é unidade de energia, trocando em miúdos aí pra gente, é a produção de energia através da luz do sol, né?
Elétrica. Energia elétrica.
Como é que é o nome do italiano?
O italiano chamava, né, Alessandro Volta.
E eu fiquei sabendo aqui, pelo que você me mandou aqui no nosso relatório, que ele é o inventor da pilha.
Então, ele é inventor da pilha, né, lá nos anos 1800 e pouco. E esse termo, né, voltando ao que você está falando, esse termo é usado desde 1850, mais ou menos, 49,
né?
Que se usa o termo fotovoltaico.
Rodrigo, me explica uma coisa, qual que é a utilidade da placa de energia solar?
É bacana essa pergunta. A placa, na realidade, que fica em cima das casas quando é residência ou nas instalações maiores, ela é fixada no chão, é um módulo, né, fotovoltaico. Ele é justamente ali que é o pulo do gato, né? Esse módulo é o que faz a conversão da energia.
A captação, né? Na verdade,
isso.
Ele faz a captação, ele capta a luz e, através dos elétrons, a movimentação dos prótons e nêutrons ali, transforma em elétrons e joga para o inversor, né? Ele transforma, ele capta a energia, uhum, da luz, gera energia contínua, não é isso, Rodrigo?
É isso aí, o módulo ele transforma, né? Trocando em miúdos assim, ele transforma a luz do sol energia elétrica contínua, né, em corrente contínua.
Então, nesse caso, a maneira que a energia solar é convertida em eletricidade, né, seria que as partículas de luz solar colidem com os átomos presentes?
Isso. Olha, exatamente. Isso aí, o Carioca vai trabalhar com a gente.
Olha.
Já,
e gera uma movimentação de elétrons aí que que são convertidas, né, posteriormente pelo inversor, né, aí eles transformam em energia alternada, que é essa que a gente utiliza nos aparelhos eletrônicos em casa, em todo, tudo que a gente utiliza, né, secador de cabelo, televisão, tudo.
Agora tem...
Só para ficar fácil o entendimento aí de quem está imaginando isso em casa, você lembra aquelas calculadoras que tinha aquele parecia um espelhozinho em cima dela? Aquilo lá era um sensor, já era um módulozinho fotovoltaico.
Olha, que
transformava
legal.
Energia de luz, né, em energia elétrica para poder a calculadora funcionar. Então isso daí, para a pessoa que está lá em casa poder entender um pouco, é claro, né, que hoje quando a gente trabalha com usinas, isso daí é multiplicado, né, várias vezes para poder produzir a quantidade de energia que cada um precisa. Numa residência um pouco mais, no agronegócio de um jeito, na indústria de outro, enfim. Então ficou só para visualizar aí.
Bacana demais. Ó, já tem perguntas chegando aqui para a gente, né? Eu tenho até uma pergunta minha para fazer para vocês, mas eu vou dar prioridades aos nossos ouvintes, claro. Eles sempre têm prioridade aqui. Quem faz a pergunta é a Fernanda. Fernanda, depois se você puder colocar a cidade de onde você fala, tá? Sempre quando vocês mandarem mensagem aqui para a gente, coloque o nome e a cidade que vocês estão falando para a gente dar o crédito completo. Bom, a Fernanda está perguntando o seguinte: oi, bom dia. Pergunta para o pessoal da energia solar fotovoltaica. Se eu tiver um empreendimento em um endereço alugado, posso instalar em outro endereço e enviar a energia gerada para o meu empreendimento? Olha, pergunta muito boa da Fernanda. Obrigado, Fernanda.
Oi, Fernanda. Bom dia. Obrigado pela pergunta. É interessante isso daí. O que acontece? Estando dentro da mesma região da concessionária onde você tem o seu empreendimento alugado, então vamos falar aqui em Minas a maior é a CEMIG. Então se você está alugando na concessionária da CEMIG Energia, o seu aluguel, desculpa, né? O seu aluguel é dentro da concessão da CEMIG, qualquer lugar do estado que você fizer essa usina, você pode acreditar. Então normalmente isso acontece mais perto, né? Os clientes da Aladdin Energy, eles estão sempre aqui mais perto, mas, por exemplo, você pode colocar lá em Ouro Preto a tua usina, lá em Belo Horizonte, lá no norte de Minas, e creditar para o seu empreendimento alugado aqui na região e vice-versa, né? Ou até mesmo, a gente tem diversos clientes, nós hoje temos praticamente 200 usinas já instaladas aqui, e a gente tem casos diversos, por exemplo, duas usinas, colocou em dois endereços para acreditar para um terceiro endereço. Eu tenho, às vezes, a empresa minha num prédio, é num lugar alugado, é num lugar que não, por algum motivo técnico, não dá para fazer montar a usina. Então, você monta em, às vezes, mais de um endereço e acredita esse valor da energia, né, esse quilowatt-hora, para esse consumo em outro local.
Aí, aproveitando esse gancho aí, as pessoas perguntam muito como que é feito esse crédito, né? Como que se calcula isso? A partir do momento que a gente instala uma usina, a concessionária vem, no caso aqui nosso, a CEMIG, ela vem, faz a substituição do medidor, né, de energia.
Medidor o quê? Aquele padrão?
É, como se fosse o padrão.
O padrão, né?
Relógio.
Chama
de medidor,
relógio, né?
E aí coloca um que chama bidirecional. Esse bidirecional, ele mede tanto o que você injeta na rede, né, que você está produzindo, quanto o que você está consumindo, ou seja, buscando da rede à noite. Então, ao final do mês, é feito esse cálculo, né, de crédito e débito, e o que você excedeu em geração, você joga para os endereços, né, você tem essa possibilidade de jogar para os endereços, ou acumular, no caso, se for uma usina, um endereço exclusivo, acumular para os meses ruins, né, os meses chuvosos. No inverno, por exemplo, o dia ele é pouco menor, né, do que a noite, vamos colocar assim. E assim vice-versa, no verão a noite é mais longa, curta. É mais curta que o dia. Então gera-se esse crédito no período de maior radiação solar para que seja utilizado no período de menor radiação solar.
Menor radiação, né? O pessoal está chegando aqui as perguntas muito bacanas. Vou pegar já o gancho que você estava falando aqui da noite, né? No verão o dia é mais longo, a noite é mais curta, né? Ah, A Mayra de Lorenzoni, não, a Mayra Lorenzoni de Varginha, ela está perguntando o seguinte: se eu fizer a instalação dessas placas, me isento de pagar as contas da CEMIG?
Oi, Mayra, bom dia. Obrigado pela pergunta. Funciona assim. Existem alguns tipos de sistema, e o sistema mais utilizado é o on-grid. É um sistema que, como o Márcio estava explicando aqui, ele continua conectado na rede da CEMIG. Nesse sistema, a ideia é o quê? É produzir energia o suficiente para o gasto que você tem hoje, ou se você está abrindo uma empresa, você está comprando uma casa, a gente vai fazer essa projeção de energia que você vai gastar e produzir essa quantidade. Em produzindo essa quantidade que você já está gastando ou vai gastar, você vai ter a obrigação de pagar o mínimo só da conta. O que é o mínimo? O mínimo é a que a concessionária cobra para dispor, taxa de disponibilidade de energia.
Acho que é 40 e poucos reais, né?
Essa taxa ela varia de acordo com o teu padrão, né? Se ele é monofásico, bifásico, trifásico, né? Até em grandes indústrias existem uns outros formatos, mas você vai gastar só esse mínimo aí que as concessionárias exigem, claro, porque ela está dispondo o sistema todo, mas vale muito a pena porque, como a gente já falou aqui algumas vezes, você está produzindo a maior parte, né, que você consome, você vai produzir. Então vamos falar assim, residencial, uma residência que consome aí a partir de uns 180, 200 reais, na nossa região, já vale a pena fazer. E quanto mais você consome, ou no caso de uma indústria, você vale mais a pena. Isso é interessante para você, de novo, existe o lado financeiro para você economizar, como a gente já falou, mas tem todos os outros ganhos, né? Se fala muito hoje em dia na indústria carbono zero. Então, você produzir a energia elétrica que a sua empresa, indústria, agronegócio consome, isso te dá aquelas certificações da empresa de carbono zero. Você está devolvendo pelo menos uma parte do que a gente está usando aí dos recursos do planeta, a gente acaba devolvendo de uma outra forma e isso gera uma série de vantagens, né?
Bacana demais. A Fernanda, né, que havia perguntado para a gente mandar a primeira pergunta, ela também perguntou qual o tempo médio de vida útil do equipamento, no caso, que é instalado, né?
A usina ela exige uma série de equipamentos, né? Os principais são, que a gente já falou um pouquinho, são os módulos, que justamente fazem a conversão da energia solar em energia elétrica, e os inversores, microinversor do sistema. Os módulos, que é sempre a maior quantidade, hoje em dia eles têm que... os que são certificados pelo Inmetro, e claro, né, que a Aladdin Energy só trabalha com itens, com produtos de empresas certificadas pelo Inmetro, eles dão 25 anos a grande maioria, mas nós já temos parceiros aí que estão dando 30 anos de garantia de produção, né? Eles vêm com garantia de fábrica, de defeito de fabricação, de 10 ou 12 anos, conforme o parceiro, e de garantia de produção de energia de 25 a 30 anos. O que significa isso? Que daqui a 25 ou 30 anos, conforme o parceiro que a gente tem, esse módulo fotovoltaico, ele tem que estar produzindo uma certa quantidade mínima de energia. É bacana isso ficar muito atento nessas situações, porque, por exemplo, às vezes você vai comprar lá, tem muita gente trabalhando com isso hoje em dia, então você vai atrás e, claro, né, nós somos especialistas, mas a maioria das pessoas não entendem exatamente o que está acontecendo. E aí, às vezes, você se perde nisso, porque um produto de uma garantia tão longa quanto essa, não dá para ser em qualquer lugar ou qualquer fornecedor, né? Então, é importante fazer uma filtragem bacana. O preço ele é um fator determinante em alguns casos, mas eu acho que nessa situação, nesse tipo de equipamento, ele tem que também ser levado em consideração várias outras situações para você ter uma usina de qualidade.
De qualidade, né? Então, Mayra e Fernanda, obrigado pelas perguntas. O Rodrigo aí respondeu muito bem junto com o Márcio. A gente vai fazer mais um break musical e daqui a pouco a gente volta com mais perguntas aqui no Leitura Dinâmica. Não saia daí, agora são 11 horas e 6 minutos. O Leitura Dinâmica volta em instantes. Estamos de volta com Leitura Dinâmica. Hoje, terça-feira, dia de Resenha Cultural. Logo mais às 20 horas estarei lá no Resenha Cultural com os meus convidados. Hoje, a Michela Oliveira, produtora cultural, e os músicos Alan Fabre e Adriano, com muita moda sertaneja aí. Porque hoje é dia do produtor rural. Ó, já falou produtor cultural. É produtor rural. Um abraço para todos os produtores rurais, vocês que estão aí no campo, que vocês fazem a nossa vida girar, né? Como diz aquela propaganda lá, agro é tudo. Agro é tech, né?
Agro é top.
Agro é top, é isso aí. Agro é top, agro é tech, agro é tudo. Um grande abraço. E ontem também foi o dia do café. Eu já tomei meu cafezinho logo cedo, porque eu amo café. Eu falo que eu sou o carioca que veio para a cidade certa, para a região certa, porque eu amo café e aqui é a terra do café. Não é não, Marcinho?
Perfeito. Nossa, adoro. Não vivo sem café.
Café. Eu fico muito feliz porque eu tenho vários amigos que são baristas, são produtores, né? E já vieram aqui no programa também. Um abraço especial para os meus amigos Guilherme e Lucas, lá da Lamora Café. Vieram aqui semana passada e semana retrasada e foi muito bacana. Um beijo enorme também para a Paloma Borato, que está lá em Coqueiral, sempre nos ouvindo aqui, também participou aqui do Leitura Dinâmica. São pessoas maravilhosas. E para todos os produtores, né? Todos os produtores rurais. Ó, o nosso WhatsApp aqui está bombando, né? Inclusive, eu tinha preparado uma pergunta aqui. Deixa eu primeiro aqui, Bruno. Deixa eu ver aqui a Mayra.
Aí, eu posso mandar um abraço.
Claro, pra... claro, por favor, Márcio, com certeza.
Quando a gente falou que estava vindo para cá, que a gente ia fazer uma participação aqui, até agradeço pelo convite aí do Lucas, do Carioca, nossos parceiros, amigos, irmãos aí, pediram, manda um abraço para a gente aqui. Então, meus irmãos aí, um fraternal abraço para vocês, Betão, Guilherme, Fábio.
Não é o Fábio Júnior, não, né?
Não, esse é o Fábio Oliveira. É cantor também.
Cara. Ah, é?
O cara é cantor. Né? Excelente profissional. Um abraço para vocês aí, meus irmãos. Tamo junto. Abraço para minha esposa, Amanda, minha filha, Flavinha.
Já ia falar isso, se não mandar um abraço para a esposa, para a filha, aí tem que chegar em casa, tem problema, não tem não, Roberto?
E meus parceiros também do Daladim, viu?
Ah, aí sim, chegar em casa, pau, apaga a luz, né?
Pau para toda a obra.
Chegar em casa, aí vai ver o verdadeiro sentido do apague a luz.
Isso aí. Então, de aproveitar também aqui, um abração para o pessoal que mandou mensagem aqui para a gente, estão nos ouvindo, lá da Fraternidade Varginhense. Um beijo para minha esposa, Adriana. Ah, tem um monte de gente ouvindo aí. Acho que minha mãe também está no ar, Dona Rose.
Um beijo, Dona Rose.
Um abraço, um beijo para todo mundo que mandou mensagem aqui para a gente.
Legal, legal demais. Ó, a pergunta que eu ia fazer aqui, né, a próxima pergunta, era sobre a energia solar em dias chuvosos. Mas aí, o que aconteceu? A Mayra, que fez a pergunta ainda há pouco, né, sobre isenção de pagamento das contas da CEMIG. Ô, Mayra, obrigado aí pela sua participação mais uma vez, tá? Ela perguntou o seguinte: como funciona no dia nublado? Não vai gerar energia nenhuma? Por favor, obrigado, Mayra, mais uma vez aí pela sua pergunta. E depois tem uma outra aqui também da Fernanda, que também está participando aqui com a gente, perguntando qual o tempo médio de vida. Não, essa já foi, né?
Isso.
Ela perguntou, na verdade, quais são as garantias. As garantias, tá?
Eu vou responder a primeira aí, no caso de dias de chuva, né? Que
dias chuvosos,
simples,
né?
Menos técnica, que as técnicas eu deixo pro Rodrigo responder.
Uhum.
Dias de chuva, como o sistema já diz, o nome do sistema já diz, é fotoluz, né? Em dias chuvosos tem menos incidência de luz. Ou seja, não deixa de produzir energia, porém gera numa quantidade menor. Né? Em compensação, num dia que está muito claro, num dia de maior incidência solar, a geração é aumentada e supre esse dia chuvoso.
O famoso céu de brigadeiro, né?
Céu de brigadeiro, isso aí.
E aproveitando aqui essa questão, quando a gente vai fazer a conta do cliente, mas eu gasto 400 reais de energia. Quando a gente vai fazer essa conta, a gente já usa um índice que considera esses dias, chama HSP, são horas de sol pleno. Então a gente já considera, né, a média, cada região tem a sua média, do mundo, né, não é só aqui sul de Minas, né, toda a região do mundo aí tem a sua média de HSP. Então a gente considera isso. Então pode ser que às vezes março teve mais chuva, nossa, mas março choveu muito, não gerou, mas provavelmente abril ou fevereiro já compensou. Então existe uma média, né, anual, para a gente fazer a conta dos módulos, para a gente fazer a conta do projeto, certinho do que vai ser. É claro que a mãe natureza está aí, né? Então às vezes o projeto ele não vai ser a perfeição que a gente imagina, mas a gente consegue fazer ele sempre o mais justo possível ali.
O Bruno, também daqui de Varginha, está perguntando o seguinte, né? Se eu montar uma usina maior, posso vender essa energia?
Ô Bruno, bom dia, obrigado pela pergunta.
O Bruno que é de Varginha, viu?
É assim, ó. Existe sim a comercialização dessa energia. Que acontece? Tem várias formas de você realmente, literalmente vender, tá? De fato, essa energia. Existem até empresas especialistas nisso. Existe o mercado livre de energia que pode comprar, mas a venda em si ela é regulamentada, então você precisa ter uma certa quantidade, tá? Então fala assim, ah, eu vou pôr lá no telhado da minha casa e vou vender energia. A gente não pode fazer isso. Para venda em si precisa ser uma produção numa escala um pouco maior. Aí já são aquelas fazendas solares que hoje em dia tem muita foto, tá muita evidência, que a gente consegue fazer isso. Inclusive, nós estamos agora no finalzinho do processo de aprovação de um projeto, de uma usina muito bacana, muito, muito grande ali em Boa Esperança. Vão ser praticamente 9.400 placas solares, tá? Módulos. Para ter uma ideia, uma residência aí normal, umas 10 placas supriria. Lá são 9.400 placas, que ele vai realmente, nessa ideia que você perguntou, Bruno. Ele vai produzir energia para vender.
Roberto, bacana demais. Bacana demais, Rodrigo. Roberto, já estou lembrando aqui do nosso amigo Roberto aqui, Roberto Ribeiro, que é diretor da rádio aqui. Um abraço para ele. Um grande abraço também para a Daniela Ribeiro, que tem um programa hoje às 15 horas, das 15 às 17 horas, que é o Cantos e Contos, um programa muito bacana, voltado aí para a música popular brasileira. E ela sempre tem algum convidado. Um programa que é de segunda a quarta, tão imperdível. Por isso que eu fiz o trocadilho aqui, o Rodrigo e o Roberto. Dá até uma dupla sertaneja isso aí, um né? Monte. Mas se eu falar dupla sertaneja, ele falou, pô, eu sou do rock, cara. Legal demais. Rodrigo, me diz uma coisa, né? Eu acho que é a grande dúvida. A gente tem recebido as perguntas aqui. E a grande questão, quando que vale a pena a gente instalar a energia solar em casa, em residência, né? Existe um valor mínimo para isso? Como é que funciona, Márcio ou Rodrigo? O Marcinho?
Eu vou tentar especificar um pouquinho aqui. Toda energia compensa, né? Depende muito do conceito da pessoa. Se ela tem um conceito, se ela vai gerar por conceito ecológico, ela, a partir de R$100, ela já vale a pena. Agora, por questões financeiras, né, por questão de economia, que é a grande maioria de nós, já seria acima de 180, como disse o Rodrigo, R$200 já compensa, porque o payback, né, o retorno financeiro do investimento, ele já é mais atrativo, vamos colocar assim. Mas como a gente está trocando, na verdade, uma conta, né, geralmente a gente faz um financiamento, a gente faz esse cálculo, né, do tempo de retorno do investimento. E geralmente ele está valendo muito a pena. No caso das grandes usinas, passou de, vamos colocar assim, grandes, médias usinas, é óbvio que compensa. Não existe investimento, né, hoje em dia, que a gente faça no mercado, que a gente gaste R$100 mil e que a gente tenha aí R$6 mil de retorno. R$4 mil de retorno, não existe esse tipo de investimento, né? Você deixa na poupança aí, deve estar variando em torno de 0,5, 0,6, né? Ou seja, a conta da concessionária, a conta de energia, a gente tem que pagar mesmo mensalmente. É uma conta que a gente
isso
conta,
não tem como fugir,
não,
né?
Não tem como fugir. A gente imagina aí que se a gente vai construir uma casa, para a gente alugar essa casa, no mínimo, o mínimo de investimento que a gente tem que fazer para ter um valor de aluguel em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000, o mínimo você vai gastar uns R$ 300.000 daí para cima. Né? Já numa usina você tem um valor muito além disso, de retorno, com um investimento menor. Então a gente diz que vale, toda a conta vale a pena, depende do conceito, seja ecológico ou financeiro, por retorno financeiro.
Quanto tempo demora? É rápido a instalação? Ou tem um tempinho aí para um estudo de viabilidade? Estudo não tem, né? Porque é energia solar, né? Então já está, qualquer casa pode, né?
É assim, como é que funciona, Carioca? A parte, vamos falar, são duas coisas que correm em paralelo. A parte de projeto e a parte, sim, da instalação, a parte mecânica, vamos falar da coisa. O projeto, de novo, né, uma empresa aí como a Aladdin Energy sempre trabalha dentro das normas, então a gente envia um projeto para a concessionária, para, no caso aqui da região, a CEMIG, e esse projeto tem que ser aprovado. Em instalações residenciais, existe uma normativa lá, 482, que eles que se coloca que a concessionária ela precisa dar um jeito. Eventualmente, por qualquer motivo técnico, naquela rua ou naquele local ali, ainda não esteja apto a receber energia, a concessionária em si precisa adequar essa instalação, tá? Então esse projeto vai correndo em paralelo, enquanto isso a gente já ganha um certo tempinho em providenciando aí a compra, a chegada do material, para isso, para a gente tentar ganhar sempre o máximo possível, né? Porque eu até brinco com os nossos clientes que o sol ele é perecível, né? Brincando assim, porque o sol de hoje está um dia lindo. O sol de hoje, se você não tiver uma placa lá produzindo, você não vai ter dois sóis amanhã para produzir. Então a gente tenta sempre ganhar um certo tempo. Agora sim, na prática, não sei se era isso que você estava tentando pensando aí na pergunta, na prática, uma instalação residencial lá, com a nossa equipe especializada, né, todos os nossos montadores, eles têm os cursos devidos, o conhecimento devido, a gente utiliza assim das proteções para o cliente ficar tranquilo, mas uma instalação residencial aí, vamos falar que em um, dois dias a gente consegue fazer tranquilamente.
Consegue montar, né?
Então a gente não, até para não incomodar demais, né, um cliente, às vezes ele vai ter as outras obrigações, que todo mundo tem hoje em dia, então a gente consegue acelerar bem essa parte de montagem em si, é tranquilo. Claro que você vai em projetos maiores, em projetos industriais, ou essa mesma instalação desse cliente nosso, aproveitando, mandar um abraço lá pro Leandro, lá de Boa Esperança, aí sim vai mais tempo, aí claro que é conforme.
Bacana. E a gente, sempre quando tem um convidado aqui, a gente tem a pegadinha do Carioca, e a pegadinha, vocês não vão ter como fugir disso não. Porque eu tava pensando aqui comigo, imagina se todo mundo colocasse, instalasse energia fotovoltaica na casa, na residência, né, no trabalho, todos os estabelecimentos. A gente ia quebrar a concessionária, porque ela ia ter que cobrar só o valor mínimo, né?
Mas ao mesmo tempo que a gente imagina que sim, né? A gente imagina, e essa é uma preocupação que já tramita no Congresso.
É,
né?
Porque eu imagino que eles devam já estar criando algumas barreiras, né?
Sim, sim. Inclusive a gente entende como válida a preocupação. Né? Por mais que seja uma forma, né, da gente gerar riqueza para o país, né, a gente está movimentando a economia, existe sim a preocupação em relação à utilização da rede, né, de todo o investimento que a concessionária fez, né, para trazer essa energia, para trazer isso para nós aqui, né, para o consumidor na ponta. Então, só que tem que ser uma forma justa, né, para que o investidor ele tenha esse retorno, tá, do investimento dele, sem ter esse prejuízo, né, sem ter o prejuízo. Então, antes, até 2019, foi criada uma, digamos que uma resolução. Hoje já está tramitando no Congresso para que se vire uma regulamentação, né, um projeto de lei, que vai tratar justamente disso. O tempo é que vai determinar, assim, o investimento. Eu creio que quem invista agora, nesse momento, ele consiga ficar livre de algumas taxações, né, que é o que tanto foi falado aí, a taxação da energia, né, que hoje a gente gera 1 kW, vamos colocar assim dessa forma para que todos entendam, a gente gera 1 kW e recebe 1 kW da concessionária, quando a gente utiliza a rede dela, né, o excedente. O que queriam antes, algumas concessionárias queriam que fosse, que a gente gerasse 1 e recebesse 30. Então o consumidor teria desvantagem nisso, ele investiu. Só que a gente teve aí várias ajudas de alguns políticos, né, que eu não vou entrar em mérito da questão, né, política, uhum, mas a gente teve ajuda aí que contribuiu para que esse mercado não desacelerasse, né, e que até que se criasse uma forma justa, né, para todos e que valesse a pena ainda o investimento no segmento. Então a gente está bem tranquilo, né, a gente acompanha muito o presidente da AB Solar, né, e ele está lutando bastante aí por nós, eu acho que vai dar certo.
Não, já deu, com certeza.
E complementar um pouquinho isso que o Márcio falou, ô Carioca, assim, na realidade, os estudos eles precisam ser feitos de uma forma mais correta até, porque, por exemplo, existem alguns estudos que se não tivesse, ó, pra você ver que interessante, se não tivesse tido a pandemia, o Brasil ia ter blackout de novo por falta de energia. Então, ao ponto que a gente, claro, tem que respeitar, sim, as concessionárias aí que nos trazem energia, mas a geração própria, ela também não é um vilão, né? Uhum. A gente precisa entender esse outro lado, que existe uma ajuda das próprias... A energia fotovoltaica, ela acaba ajudando também as concessionárias, então é bacana.
Então eu tenho uma pergunta, mas você vai responder no próximo bloco, hein? Mais uma pegadinha do Carioca. Energia solar fotovoltaica versus usina hidroelétrica, tá? Daqui a pouco você responde aqui no próximo bloco, mais uma pegadinha aqui do Carioca, mas é uma pergunta boa, viu? O Leitura Dinâmica está de volta, agora são 11 horas e 43 minutos. Eu sou Enilson Pires, o Carioca, e hoje recebo aqui nos estúdios da MG1 o Rodrigo Cruz, que é engenheiro eletricista com especialização em energia fotovoltaica, que é da empresa Aladim Energy, e o Márcio Pérez. Já desvendamos aqui que ele não é o parente lá do goleiro, substituto lá do River Plate, viu? A gente achou que era, né? Fazer o quê, né? Senão já ia pedir um autógrafo aqui, uma camisa do River Plate, né? Que o River Plate é freguês do meu clube, do Flamengo, né? Como não lembrar, né? Saudações rubro-negras a todos os flamenguistas, que fomos mais uma vez campeão, né? A hegemonia continua, né, pessoal? Né? E parabéns a todos os campeões estaduais aí. Bom, a gente está conversando aqui, falando um bate-papo muito bacana sobre energia fotovoltaica, né? E o pessoal está mandando mensagens, já quero agradecer desde já a você que está aí nos acompanhando. Daqui a pouquinho a leitura vai chegando no seu final, no dia de hoje. Amanhã a gente volta também com falando sobre construção civil com meus amigos lá da 4C, o Rafael Mendes e o Dr. Christopher Alvarenga. E está valendo a promoção para amanhã. Quem descobriu o filme que o Dr. Christopher Alvarenga fez, né, a gente vai desvendar amanhã, vai ganhar um prêmio, um brinde aqui do Carioca aqui na rádio. Só, mas tem que mandar mensagem, dizer o nome, a cidade, dizer qual filme que ele fez, né? Eu vou dizer para vocês uma coisa, ele é parente de um cara lá chamado Clint Eastwood, tá bom? Só essa dica que eu vou dar para vocês. Um grande abraço, meu amigo Dr. Christopher. Amanhã a gente vai estar aqui junto no Leitura Dinâmica com o pessoal da 4C e o Rafael Mendes. Marcinho, me diz uma coisa. Sim. Pessoal que está querendo investir em energia solar, que tem uma empresa, por que o empresário ele deve investir em energia solar fotovoltaica?
Bom, como eu já disse, é o presente, né? Hoje em dia você tem que buscar economia. as coisas cada vez mais difíceis, né, para o empresário.
Posso melhorar a pergunta?
Claro.
Então, além disso, eu vou te perguntar o seguinte: como escolher uma empresa de energia solar em Minas Gerais?
Bom, essa eu sou suspeito para falar, né? Porque eu ia falar que é só ligar para mim, né? Liga para mim.
Que... Eu vou cantar aquela música então. Liga para mim.
Pode me ligar. Garanto que eu vou te indicar a melhor empresa, né? Mas deixando a brincadeira de lado...
Não é do gênio da lâmpada não, né?
O gênio é...
O gênio da garrafa de café aqui.
É, né?
Mas é uma pergunta excelente que a gente procura responder com a maior seriedade, até mesmo durante uma negociação, né, com os clientes. Ressaltar os pontos que a gente acha importante, a gente nos colocando no lugar do consumidor. Então a gente procura fazer isso, né? Será que eu tô vendendo o que eu gostaria de comprar? Essa é a pergunta que a gente sempre faz, né? E a gente procura entregar o que a gente promete, o que a gente, né, o que a gente está vendendo ali. Mas o Rodrigo vai acabar discorrendo aqui melhor. Por que, Rodrigo? Por que que deve? Porque eu sou muito suspeito para falar que eu sou do comercial.
Só um detalhe aqui, antes de eu responder, vou mandar um abração aqui pro pessoal da Next Negócios lá, que estão ouvindo a gente também. Estão me cobrando aqui.
Next Negócios?
Next Negócios.
Next Negócio, né? Vamos trazer eles aqui na sexta-feira aqui para falar sobre investimentos então, hein?
É isso aí.
Feito o convite.
Mas ainda com relação à empresa, ô Carioca, o que é importante? É claro que a gente é suspeito, né? Nós da Aladim trabalhamos com isso, somos focados em energia fotovoltaica, solar. Mas assim, o que eu falo como engenheiro? Primeiro, procurar uma empresa que vai te dar o respaldo técnico, né? Uma empresa que você, como a gente já falou no começo, são garantias muito longas. Então, às vezes, você busca uma economiazinha aqui e ali, quando você vê, né, é um processo para 25, 30 anos. Então, quando a gente faz essa conta, é importante enxergar isso aí. Que não é um projeto que a gente vai instalar em casa, vai durar ali 2 meses. É uma vida, né? Então, procurar quem tem capacidade técnica. No nosso caso, você vê, eu sou engenheiro eletricista, fico aí em campo. Nós temos um outro engenheiro lá no escritório. A nossa equipe de instalação é especialista. Tem o Márcio, que está aqui do meu lado, que ele desenvolve a parte de qualidade, assim, no geral, antes, durante e depois da instalação. Tem o time comercial. Então, enfim, eu como engenheiro, assim, eu já vi muitas coisas aqui nos grandes armazéns de café, e eu sempre recomendo que você esteja respaldado. Às vezes a gente vai buscar uma economia talvez boba, porque
o barato sai caro,
muitas,
né,
vezes. Assim, a gente, de novo, né, a gente às vezes não consegue fazer o projeto de forma perfeita, mas a gente tenta sempre fazer ele justo. E não é o menor preço, né? Você tem que ver o melhor preço. Quem vai te dar? Eu, no caso da Aladim, eu assino todos os projetos, eles são homologados junto à CEMIG. Todo o material que a gente trabalha já passa pelo Inmetro, são empresas de grande porte. As empresas que a gente atua aí tem no mínimo 45 anos de mercado, não com fotovoltaica, que é um produto mais novo, mas tem uma vida já aí corrida. Então, eu acho que é importante você sempre pesquisar e olhar esse lado aí da história.
Olha, eu sou suspeito para falar, porque realmente eu participei desse processo, né? Eu no caso, eu fui cliente da Aladim através lá do meu amigo Wagner da W Outdoor, né? E o Wagner está super satisfeito, e realmente eu vi de perto, né, todo o atendimento, prestação de serviço, e sempre muito solícito. Quando a empresa ela tinha dúvidas ainda naquele processo inicial, e é normal, né, comum, realmente as pessoas terem dúvidas, e principalmente porque a concessionária, que é a CEMIG, né, ela tem um período também para você mudar o endereço, ela tem que ter um ciclo que ela precisa esperar terminar, e aí sim, né, e às vezes, muitas vezes, o cliente não tem paciência não entende isso. Então, eu já estou falando pelo lado de ponto de vista do cliente, que realmente, que às vezes pensa que a culpa é da empresa que está fazendo a energia solar, energia fotovoltaica, E não é, às vezes é muito mais trâmite burocrático da própria concessionária, né, Marcinho?
Excelente colocação essa sua. A gente procura deixar bem claro, né, ou essas etapas, né, logo no início da venda, quando a gente está negociando, a gente tem lá essa política de qualidade, né, que a gente tem que acompanhar desde o início. Explicar, será que ficou bem entendido para o cliente? Os trâmites todos, não só os nossos, né, até que seja efetuada a compra, passando ali pela captação de documentação, até que seja homologado na concessionária. Né? Então esses prazos, eles têm, infelizmente, a gente tem que seguir os prazos da concessionária. A gente não consegue, às vezes até a gente consegue, eles mesmos antecipam os prazos, mas a gente não consegue interferir nessa questão, né? Então a gente procura deixar claro para que não gere uma expectativa que a gente não consiga cumprir, né? Isso é importante, procurar uma empresa que explique detalhadamente todo esse trâmite, né? A documentação, hoje a gente descobriu que se a gente entrasse, quando a gente entra na... Aliás, não foi que nós descobrimos, porque a gente sempre fica antenados, né? Quando houve uma mudança agora, recentemente, na ANEEL, nas normas, a gente consegue hoje entrar com toda a documentação, por exemplo, os endereços todos, né, Rodrigo, no ato da elaboração do projeto. Então, quando a gente vai dar entrada no projeto, na CEMIG...
O que acontece, o Carioca? A fotovoltaica no Brasil é uma coisa muito nova, vamos falar. Ela foi regulamentada a primeira vez em 2012. E, assim... Minas Gerais é o estado onde tem a maior quantidade de usinas. Então a CEMIG está muito preparada pelo que a gente vê em outras. A gente atua também no interior de São Paulo, próprio aqui mesmo perto, Poços de Caldas, que é uma outra concessionária. Então a CEMIG ela até que está realmente muito estruturada para receber. Mas isso vem sendo normatizado. Então o que o Márcio está falando, as normas estão recebendo cada vez mais atualizações. E essa que ele falou é um exemplo, né, de uma atualização. Mas a maior parte do processo ele já está normatizado, como você mesmo disse no começo, às vezes o cliente não entende essa questão de 1-2 meses, mas no geral é um processo que já está muito rápido para pelo menos pequenos, vamos falar residenciais e médios consumidores. Então é uma coisa que vale a pena, sim. Quem financia consegue uma carência ali de uns 3 meses, e é o tempo justamente desse sistema estar implantado. Às vezes no início a gente precisa fazer um ajuste aqui e ali, uma atualização do software do inversor, e esses 3 meses vai ser o tempo ideal para isso daí tá andando redondinho.
Então, só para complementar aqui que eu ia dizer, a gente antigamente, até pouco tempo atrás, a gente tinha que esperar o ciclo, né, para anexar um outro endereço para compensação. Hoje a gente já entra com toda essa documentação, os endereços, tudo, para que haja a compensação no ato da troca do medidor do cliente. Então isso é um ganho aí de tempo, né, Rodrigo? É um ganho de tempo e economia para o cliente também.
Legal. Já que a gente está falando da Aladdin Energy... Vocês já assistiram o filme do Aladdin? Vocês conhecem a história do Aladdin?
Quem tem criança
conhece, né?
Todos os desenhos, várias vezes, né,
Fabinho? Eu vou mandar um abraço aqui para um amigo meu lá do Rio, que ele estava há pouco tempo aqui perto de Pouso Alegre. Ele veio com a família dele, né? Na verdade, a família da esposa dele. E ele é um grande amigo que eu tenho, e o nome dele é Fernando, mas o apelido dele é Abu. Abu.
Eu não sei por quê.
É Abu. Então, um grande abraço pro meu amigo Fernando Abu, lá do Rio de Janeiro. Essa é uma pequena homenagem aí, a analogia a Aladdin, né? Tá vendo?
Show de bola.
Carioca tem uma enxerada assim de vez em quando vem na cabeça. Assim.
Ô, Carioca, deixa eu aproveitar e fazer um merchan aqui pra gente.
Claro, claro.
A Aladdin, para quem não conhece, é uma empresa que tem já 4 anos de experiência nessa área. Nós estamos ali na Delfim Moreira, bem no comecinho dela, em frente ao aquele posto Xingu Novo. aberto lá para todo mundo que quiser dar uma passada, tomar um café com a gente.
Opa, eu vou lá tomar um café. Falando café, eu tenho lá.
Exatamente. E discorrer um pouco mais, tirar dúvida. Vai ver que a empresa é uma empresa muito séria. De novo, especialista, focada em energia fotovoltaica. Isso hoje é o que a gente respira. Né? A tecnologia está evoluindo, como a gente já falou várias vezes, tem muita coisa melhorando, né? Mas desde vamos falar aí, uns 2 anos atrás que evidenciou, vale muito a pena. A gente tem clientes aí, o próprio Guilherme, que o Márcio já mandou um abração para ele lá, um fraternal abraço, já tem um sistema há muito tempo, está super satisfeito. Então estamos lá à disposição. Quem quiser dar uma passadinha, tem sempre um cafezinho fresquinho para tomar.
Repete para a gente o endereço e o telefone de contato.
Lá na Delfim Moreira, número 36, o telefone nosso, que é o telefone zap, é o 4101-4001. 4101-4001, 035, claro. Site também, aladinenergy.com.br. É Aladin com um L e dois D's, é A-L-A-D-D-I.
E pode fazer orçamento sem compromisso, né?
Sempre, orçamento sem compromisso. Como eu falei no começo, nós já temos aí praticamente 200 usinas rodando aqui na região, algumas no estado de São Paulo também. O orçamento a gente faz. Por experiência, a gente consegue já determinar muita coisa, já tira muita dúvida do cliente de primeiro momento. É claro que tem algum, de vez, um ou outro tem uma dificuldade técnica maior, uhum. Mas a gente já tá muito escolado. Um ou outro a gente apanhou um pouquinho no começo, mas hoje a gente está bem escolado e é só passar, ou mandar um zap, ou entrar no site, ou Instagram, Facebook, enfim, que vai ter um atendimento muito, muito especial.
Maravilha. Marcinho?
Complementando aqui, complementando ainda a pergunta, né? Como escolher uma empresa, eu acho que é uma relação que tem que durar, é uma relação que vai durar um período bom, aí, um período longo, né? Então durante a escolha você tem que levar em consideração, eu digo que a gente faz amigos, né? A gente faz amigos, então a assistência que a gente dá é como se fosse para amigos, parentes, nós mesmos, estão necessitando, vamos lá, vamos dar toda a atenção. Então, isso que tem feito diferença na Aladin. Né? O Rodrigo passou o endereço da Aladin aqui com 2Ds e Y no final, Energy.
Energy.
As pessoas me perguntam bem. Às vezes, não consegui entrar, aí eu vou ver Y no final.
Esqueceu do Y, né?
Do Y.
Obrigado. E para você que não sabe inglês, eu vou dar uma dica para você bem bacana. Acompanhe a leitura dinâmica de segunda a sexta, que o Carioca fala inglês aqui, viu?
Top!
Olha que bacana. Tô brincando. Gente, olha como é que a hora voa. Estamos chegando aqui no final. Daqui a pouco, a partir do meio-dia, tem o programa do Jonas Loureiro, que é o cardápio. Daqui a pouquinho, agora são 11 horas e 58 minutos. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui, né? Espero revê-los aqui em breve. A casa aqui está de portas abertas. É um assunto que tem muita coisa para se falar, né? É muito assunto. Hoje a gente deu um panorama geral, mas a gente tem assunto que a gente pode entrar aí especificamente na zona rural, tanto na área urbana, né? Então a gente tem todos esses projetos aí e eu desejo todo sucesso para vocês e bom revê-los depois de um ano, né? Praticamente um ano, né? Um ano revê-los. Mas feliz demais por esse bate-papo aqui. Vocês querem mandar um abraço para mais alguém?
Cara, eu primeiro vou agradecer ao convite mais uma vez aqui, ao Carioca, ao Lucas da Dinâmica, pessoas exemplares, né? Pessoas que a gente conhece aí de um certo tempo aí que são pessoas boas, né? Pessoas iguais a nós mesmo, querendo fazer o certo sempre.
Legal.
Isso é importante.
Obrigado.
E eu queria também aproveitar e mandar um abraço para os agricultores aí, aproveitando o gancho do dia. Obrigado por tudo aí que vocês têm.
Legal.
Vocês têm feito aí por nós.
O Carioca, o prazer é nosso, cara. Sempre que tiver uma oportunidade, a gente vem, como você falou, é um assunto que tem muito material. Dá pra gente falar tudo o que a gente pontuou aqui, dá pra gente passar o programa inteiro falando. E eu vou fazer a pegadinha aqui de sua. Eu vou falar para a turma aqui o seguinte: os 10 primeiros que passarem lá na Aladin vão ganhar um squeeze, aquela garrafinha para usar aí no, no, na academia, pá, na corrida.
Beleza, hein?
Os 10 primeiros que passarem lá para fazer um, um orçamento com a gente vão ganhar um squeeze personalizado da Ladin Energy.
Aí, do pessoal. Carioca ou dele já?
Opa, não. Meu...
O Carioca vai ter que passar lá, pô.
Vou ter que ir lá tomar um cafezinho.
É, café.
Um cafezinho eu vou lá tomar e já aproveito
para ganhar. Já sai correndo daqui, senão você vai perder o squeeze.
Porque eu sou fitness, né? É. Maravilha, pessoal. Agora meio-dia. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Obrigado pela sua paciência, seu carinho, sua audiência. Amanhã a gente está de volta com Leitura Dinâmica, com meu amigo Rafael Mendes e o Dr. Christopher Alvarenga, valendo amanhã a promoção que a gente cobriu, que é o filme que ele fez, né? E a gente volta amanhã falando sobre o tema construção civil. E a gente vai ter, eu acho que até o Rafael mandou aqui para mim, deixa eu já abrir aqui meu celular, vamos ver, agora vai batendo aquela fome, né? Bom, ele está dizendo que amanhã a gente vai falar sobre as 10 tendências da construção civil para ficar de olho em 2021. Vocês já conhecem a 4C?
Eu conheço ali no indo para o Nova Varginha.
Isso,
ali, né? Conheço ali, sim.
Isso.
Bacana, lá demais.
E você sabe que vocês estão totalmente conectados, sim, sim, né?
Inclusive, eu estava assistindo uma entrevista, provavelmente era do Rafael mesmo, Rafael Mendes, né?
Isso.
Excelente, viu?
Ele é muito bom. Então, a gente vai estar falando das 10 tendências sobre a construção civil. Minha esposa Natália acabou de me informar que ela fez estrogonofe. Adoro. Então já vou ter que ir correndo para casa.
Deixa eu ver se a minha avisou alguma coisa.
Então eu vou ter que comer um estrogonofezinho de camarão. Lógico que tem um camarãozinho aí no meio, né? E a gente volta amanhã com Leitura Dinâmica. Fiquem com Deus, se cuidem, usem máscara, álcool em gel. Lave as mãos, se puder, fique em casa. Se não puder, redobrem os cuidados. É um prazer sempre estar aqui com vocês. O Leitura Dinâmica volta amanhã. Eu sou Enilson Pires, o Carioca. Tchau!
Este foi o podcast Aladim Energy. Quer falar com a gente? Utilize nossas redes sociais.